Audiobook Grátis apresenta, estabelecendo a doutrina de que o servo continua a ser na monarquia de Oviedo e Leão o que era entre os godos, o Sr. Munhoz funda numa série de fatos, que em seu entender resultam dos documentos e caracterizam a condição do escravo, a posse e domínio absolutos do homem sobre o homem, a servidão na sua forma mais completa e humilhante, a do homem coisa, a do homem animal de trabalho. Estes fatos consistem na venda, doação e troca dos indivíduos sem dependência de um contrato acerca do solo em que eles habitam em serem arrebatados nas guerras privadas os colonos de herdades privilegiadas ou nobres ou eclesiásticas, reduzidos à escravidão dos raptores e vendidos por estes como escravos e na entrega dos servos cristãos aos sarracenos como preço de resgate de nobres captivos. Página 5 a 7 vem exercerem os servos os diversos mistérios do serviço doméstico e os ofícios mexicanos, sendo parte de tais mistérios incompatíveis com o cultivo do solo, em viverem alguns nos cultos de igrejas e mosteiros obrigados a serviços gerais, isto é, a quaisquer que lhes mandassem fazer, página 12 a 13. Excluídos da representação em juízo pela lei, o Isigotica, que não admitia o seu testemunho senão a falta de outras provas, não tinham ação para perseguir um delicto contra a própria pessoa ou contra os filhos se ao dono competia solicitar a indenização do dano padecido pelo servo como de coisa sua. No caso de homicídio, era ele quem também obtinha compensação pecuniária e, do mesmo modo, se o servo matava, feria ou atacava a propriedade alheia, o responsável era seu dono. Página 15, segunda-feira. Os filhos de um servo e de uma serva de diversos donos eram pessoalmente divididos entre eles. Página 24 e 25. Tais são os fatos sociais que o Sr. Munhoz apresenta como contrariando a minha opinião. Esses fatos estribam-os nos documentos cujas passagens correlativas transcreve, referindo-se outras vezes aos monumentos por ele já publicados na coleção de fueiros, ou a alguns que se encontram em outros escritos, principalmente nos apêndices da Espanha Sagrada. Se o meu ânimo não fosse sincero, se eu não quisesse trazer à evidência o erro em que me parece elaborar o Sr. Munhoz, limitando-me ao que menos importa, à defesa do meu livro, fácil me seria anular as ilações tiradas dos documentos invocados contra mim, visto que o Sr. Munhoz não nos mostra, nem talvez lhe seria possível mostrar, que eles se referem a servos de raça e não a prisioneiros de guerra, a sarracenos captivos nas contínuas lutas entre os reis de Oviedo e Leão e os príncipes muçulmanos, ou aos filhos e descendentes desses captivos. Um ponto em que estamos ambos de acordo é que a sorte destes era de verdadeiros escravos. Das crônicas de Sebastião de Salamanca, de Sampiro, do Silêncio e de outros vemos que o sistema de extermínio adotado a princípio pelos imediatos sucessores de Pelayo não tardou em ser modificado, e que milhares de captivos vinham sucessivamente cair nos ferros da escravidão, ou reservando-os o rei para si, ou distribuindo-os pelos seus guerreiros. Uma parte dos edifícios religiosos levantados por Fernando Magno foram construídos por esses desgraçados, salvos da morte por uma política menos desumana que a dos bárbaros reis das Asturias. Com um monumento, porém, tão incontroverso como explícito, eu provei que ainda no meado do século XII a sorte dos mozárabes, aprisionados com as armas na mão pelos soldados dos príncipes cristãos, era análoga à dos crentes do Islã, sendo como eles reduzidos à escravidão. Não é crível que a sua sorte fosse melhor nos séculos anteriores. Ainda supondo que os documentos citados pelo Sr. Munhoz se devessem entender em geral como ele pretende que se entendam, ninguém poderia afirmar que os nomes góticos a que aí se alude não fossem sempre e em todos eles de captivos mozarabes ou de filhos seus e não de mouros convertidos ou não convertidos. Também me parece que poderia limitar-me a advertir que, fundando-se a minha opinião em muitos documentos, que o Sr. Munhoz não se encarrega de interpretar de um modo acorde com a sua doutrina, e tendo, além disso, a meu favor as ilações que tirei dos sucessos políticos, poderia considerar todos esses diplomas a que ele recorre apenas como manifestações das violências, das excepções como mais uma prova da falta de caracteres constantes, de regras gerais absolutas nos fatos sociais de uma época de barbaria e de transformação. Mas estas soluções, que talvez bastassem ao debate, não bastariam à minha consciência, poderiam abonar uma opinião, aliás estribada em outros fundamentos, mas deixariam certa dúvida no espírito dos que estudassem o assunto. Desçamos, por isso, a análise dos fatos e documentos a que o Sr. Munhoff recorre para assentar a existência da escravidão pessoal como regra nos quatro primeiros séculos da monarquia leonesa.